Decisão do STF contra Bolsonaro e aliados. Entenda os próximos passos e implicações legais. Em um desdobramento de grande repercussão para o cenário político e jurídico brasileiro, o Supremo Tribunal Federal STF, por meio de sua primeira turma, tornou pública nesta quarta-feira, 22, a íntegra da decisão que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e um grupo de 7 aliados por tentativa de golpe. Este ato judicial robusto, que se estende por quase 2.000 páginas, abre agora um novo capítulo processual, concedendo às defesas um prazo para apresentar seus recursos e questionar o entendimento firmado pelos ministros. A medida ressalta a seriedade das acusações e a complexidade do caminho jurídico que ainda se desenha. A publicação do acórdão é um rito fundamental no processo legal brasileiro. Ele formaliza a fundamentação da decisão colegiada, detalhando os argumentos que levaram à condenação. Para os acusados, essa etapa é crucial, pois permite que suas
equipes jurídicas analisem minuciosamente os fundamentos da sentença e preparem suas estratégias recursais. O prazo de 5 dias, estipulado para a apresentação dos primeiros recursos, demonstra a celeridade que a Corte busca imprimir a um caso de tamanha relevância nacional, envolvendo figuras proeminentes da política brasileira. Os recursos da defesa, últimos cartuchos legais. Diante da condenação por 4-1 do chamado núcleo crucial, as defesas dos 8 acusados, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, têm à sua disposição ferramentas processuais para buscar a revisão ou o esclarecimento da decisão. Os principais instrumentos jurídicos neste estágio são os embargos de declaração e, em uma tentativa mais ousada, o embargo infringente. O papel dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são os primeiros recursos a serem protocolados. Conforme a praxe jurídica, este tipo de recurso não tem como objetivo principal alterar o mérito da sentença. Sua função é mais específica: buscar o esclarecimento de obscuridades, a supressão de omissões, a correção de contradições ou erros materiais presentes na decisão colegiada. É um mecanismo para aperfeiçoar o acórdão, garantindo que não haja ambiguidades ou lacunas que possam prejudicar sua correta aplicação ou interpretação. Apesar de raramente mudarem o resultado final de uma condenação, os embargos de declaração podem ter impacto sobre pontos específicos, como a dosimetria da pena. Em situações bem delimitadas, se a defesa conseguir demonstrar, por exemplo, que houve uma omissão na análise de algum atenuante ou que a fundamentação para a pena não foi totalmente clara, pode haver um ajuste no tamanho das sanções aplicadas. Para os advogados, é uma oportunidade de refinar a decisão, buscando qualquer detalhe que possa ser explorado em fases futuras ou que impacte de alguma forma seus clientes. A complexidade do embargo infringente. Outro tipo de recurso. O recurso que as defesas sinalizam que devem insistir é o embargo infringente. Este recurso, embora menos comum e mais restritivo, possui um potencial transformador, sendo capaz de modificar o mérito da sentença. No entanto, o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal sobre o cabimento do embargo infringente é bastante particular. Ele só é admitido quando o réu obtém pelo menos 2 votos favoráveis à sua absolvição no julgamento original. No caso do núcleo crucial, a situação é desafiadora para as defesas. Apenas o ministro Luiz Fux votou pela absolvição de todos os 8 acusados, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. Com apenas 1 voto divergente pela absolvição, tecnicamente, o requisito dos 2 votos favoráveis não foi preenchido. Contudo, advogados especializados em direito penal e constitucional afirmam que, mesmo diante dessa barreira processual, é provável que a defesa apresente o pedido, utilizando-se de interpretações extensivas ou buscando reavivar a petição. Discussões sobre a aplicação da norma. A estratégia pode visar a provocar um novo debate jurídico ou, no mínimo, esgotar todas as vias recursais possíveis. Próximos passos e prazos após a apresentação desses recursos. Não existe um prazo fixo para sua análise. A condução do processo fica a cargo do relator, ministro Alexandre de Moraes. Ele poderá optar por avaliar os pedidos individualmente ou submeter o caso novamente ao colegiado da primeira turma para uma deliberação conjunta. Além disso, é praxe que o relator possa solicitar uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, PGR, antes de levar o caso a novo julgamento, o que adiciona outra camada de análise e prolonga o trâmite processual. A expectativa no STF é que os eventuais recursos sejam analisados até o final do ano, um indicativo da prioridade e da urgência que a Corte atribui a este processo. A velocidade da tramitação pode ser influenciada pela complexidade dos argumentos levantados pelas defesas e pela agenda dos ministros, as acusações e a visão do Supremo. A condenação do ex-presidente e de seus aliados pela primeira turma do STF, com um placar de 4-1, baseou-se na comprovação da atuação de uma organização criminosa. Segundo o entendimento da Corte, essa organização tinha como objetivo central manter Bolsonaro no poder e agiu de maneira coordenada em diversas frentes para atingir esse propósito. As acusações são graves e apontam para uma série de ações que, no conjunto, representam uma ameaça direta à ordem democrática e ao Estado de Direito no Brasil. As bases da condenação. A decisão da primeira turma, proferida em setembro, listou uma série de condutas que fundamentaram a condenação, evidenciando o escopo e a profundidade das ações atribuídas à organização criminosa. Minar a confiança nas urnas eletrônicas. A organização teria agido para sistematicamente desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, propagando dúvidas e desacreditando o sistema eleitoral brasileiro.
As desinformação sobre a segurança e a integridade das urnas eletrônicas. Esta campanha de deslegitimação buscava enfraquecer as instituições democráticas e pavimentar o caminho para contestações dos resultados. Pressionar militares para ruptura institucional. Houve intensa pressão sobre membros das Forças Armadas para que aderissem a um plano de ruptura institucional, ou seja, um golpe de Estado. Essa pressão visava cooptar setores militares para um movimento que desconsiderasse os resultados eleitorais e as normas constitucionais. Uso da máquina pública contra adversários. A investigação revelou o uso da estrutura estatal para fins ilícitos, incluindo a espionagem ilegal de adversários políticos e a disseminação de dados falsos. Este esquema visava neutralizar oposições, criar narrativas favoráveis ao governo e desestabilizar instituições, incluindo o próprio Poder Judiciário. Planos golpistas com prisão e morte de autoridades. A vertente mais ao...
Firmante das acusações, refere-se à elaboração de planos golpistas que, segundo o Supremo e a PGR, previam medidas extremas como a prisão e até a morte de autoridades. Tais planos evidenciam a seriedade da intenção de subverter a ordem democrática por meios violentos e antidemocráticos. Todas essas ações, no entendimento do Supremo e da PGR, culminaram nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Naquele dia, as sedes dos três poderes, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o próprio Supremo Tribunal Federal, foram invadidas e depredadas em Brasília, num episódio que chocou o país e o mundo, representando um ataque frontal à democracia brasileira. A pena e os questionamentos da defesa. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi o que recebeu a maior pena, totalizando 27 anos e 3 meses de prisão, em virtude do papel de liderança que os ministros atribuíram a ele dentro da organização criminosa. A defesa de Bolsonaro deve concentrar seus esforços em questionamentos da defesa.
Questionar essa atribuição de liderança, argumentando que não há provas suficientes que comprovem seu papel como mentor ou comandante das ações. Além disso, os advogados também devem contestar a classificação da organização criminosa como armada, alegando que não foram apresentadas evidências concretas que sustentem essa caracterização, o que tem implicações significativas na dosimetria da pena. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República já descartou a possibilidade de questionar a pena imposta a Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente. Cid, que firmou um acordo de delação premiada, teve sua pena fixada em 2 anos de prisão em regime fechado, mantida na decisão. A PGR, ao não recorrer, sinaliza que considera a pena compatível com o acordo firmado e com a colaboração prestada por Cid. O legado e as implicações futuras. A condenação do núcleo crucial, considerado responsável pelo planejamento e articulação dos atos golpistas, abrange não, ou apenas o ex-presidente, mas também figuras de proa de seu governo e da vida pública. A lista dos condenados inclui Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. Este julgamento e seus desdobramentos representam um marco na história jurídica e política do Brasil. A decisão do STF envia uma mensagem clara sobre a inaceitabilidade de tentativas de subversão da ordem democrática e o compromisso do Judiciário em defender a Constituição. A expectativa de que os recursos sejam analisados ainda este ano adiciona uma camada de urgência e antecipação aos próximos capítulos dessa saga judicial. Independente.
Ente, do desfecho final dos recursos, o caso já gravou seu nome nos anais da justiça brasileira, delineando precedentes importantes para a proteção da democracia.